Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Vamos hoje pensar juntos sobre a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, para que todos sejam. Essa oração, ela é muito forte e desafiadora para todos nós. E por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, para que sejam um assim como nós. Evangelho de João 17, versículos 9 a 11. Amados, sabe quando às vezes uma pessoa precisa repetir muitas vezes uma palavra até assimilarmos e fazermos algo que alguém nos pede ou deseja? Muitas vezes, apesar dos esforços de repetir, a pessoa parece que não ouve, ou não entende, ou não quer entender, porque está tão preocupada com si. Normalmente, esse alguém é autoridade sobre nossas vidas, quer em casa, no trabalho, na igreja ou mesmo na faculdade. Mesmo assim, parece que uma surdez proposital nos invade, nos aflige. Por sermos humanos, nós nascemos com essa necessidade inerente de todos nós de horizontalidade, de cumplicidade, de gratidão, de troca de afetos, de carinho. Precisamos de mais sensibilidade. Quando somos crianças, nós vamos desenvolver essa palavra que se chama unidade, pois isso é inerente a todos aqueles que se tornaram filhos de Deus. E nessa oração sacerdotal, Jesus expressa a vontade de Deus na unidade do corpo, daqueles que servem a Ele. Na verdade, para pedir, seria inadequada para esse pedido do nosso Salvador, que suplica com instância, ou seja, roga ao Pai que nos guarde no seu nome. E três vezes nesse versículo, Jesus roga ao Pai pela unidade. João 17, 9 a 11, João 17, 9 a 21, João 17, 22 a 23. Esse mesmo pedido com urgência foi feito por Paulo em uma das suas cartas aos Efésios. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Efésios 4, versículos 1 a 6. Mas porque tanto o Senhor Jesus como os apóstolos desejavam e suplicavam pela unidade entre os irmãos? Porque Jesus disse em Mateus 12, 25, que um reino dividido não subsiste, porque o reino dividido em si ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Deus não habita na divisão. Jesus nos fala que aquele com quem ele não ajunta, espalha, e quem não é contra nós, é por nós. Mateus 12, 30. Essa palavra foi falada pelos religiosos que diziam que Jesus expulsava os demônios pelo nome de Beuzebu. Olha que absurdo. Essa mesma religiosidade tosca é que vem separando e dividindo o reino de Deus na atualidade. A pior divisão não é a separação em si, é porque muitos se separam e quando foram, às vezes, se separaram por questões doutrinárias e se separaram porque a religiosidade sufocaram o derramamento do Espírito Santo em suas vidas. Gerações vêm e vão, mas o espírito da religiosidade continua a atacar e separar o corpo de Cristo através de métodos, doutrinas e toda sorte de invenções religiosas. Outro motivo que divide a igreja é o ciúme. Em Marcos 9:40, os discípulos de Jesus recriminaram um homem que expelia demônios em nome de Jesus, mas que não o seguiam. O ciúme dentre os homens de Deus tem cada vez mais dividido o corpo. Por não pensar igual, o ciúme tem invadido as igrejas e muitas flechas de ciúme vêm de púlpitos, o que é pior. Poucos são os que discernem essas flechas e se defendem com o escudo da fé, mas muitos são influenciados por essas flechas de ciúme. As flechas muitas vezes têm um efeito tão maléfico que a separação é inevitável em alguns casos. E um reino dividido acaba sendo assim. Mais fácil para que o diabo retarde muitas bênçãos que o Senhor tem preparado para seu povo, como aconteceu com Israel no Êxodo. O inimigo acaba usando desta legalidade, dessa brecha que a igreja deixa para tentar destruir o reino de Deus por dentro, fracionando, machucando, criando cisões, divisões. Mas apesar disso, sabemos que o nosso reino não é desse mundo e temos a promessa de que nós seremos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E esse reino ele prometeu aos que o amam, Tiago capítulo 2, versículo 5. No Salmo 133 diz, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Deus ordena a bênção onde há unidade. Ó, quão bom e agradável que vivam os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. São muitos os exemplos onde houve a unidade dos irmãos desde o Novo Testamento até os dias de hoje. Ali o Senhor ordenou a bênção. Podemos citar a promessa do Espírito Santo em Pentecostes. Os irmãos estavam unidos todos no mesmo lugar. E Deus abençoou. Nós precisamos chegar na unidade da fé. Nós precisamos buscar cada vez mais essa cultura da unidade. Eu dizia agora há pouco, quando Deus nos deu a oportunidade, eu e o pastor Danilo, de irmos à África Ocidental, ali em Guiné-Bissau, para conhecer de perto essa cultura africana e nos deparar com o significado dessa palavra Ubuntu, na procura de alternativas éticas de emancipação social, temos visto o desenvolver das questões onde envolvem exatamente a união ética, a união cultural. E a ética Ubuntu afirma a consciência do pertencimento a um todo, uma pertença que é dialógica, porque é construída na interligação entre os indivíduos, uma interligação cooperativa e solidária. O Ubuntu é a consciência da necessidade do rompimento com o individualismo. A ética Ubuntu procura o compromisso com o outro, procura o diálogo, a inclusão, a cooperação, a compaixão, o cuidado, a partilha, o amor, a solidariedade. Então, O significado de Ubuntu é: eu sou o que sou porque você é. Nós somos porque você é e eu sou. Importa a dignidade de todos. Assumir o Ubuntu é colocar a emancipação e a cidadania em novos patamares. O Ubuntu, essa filosofia africana que retrata a pertença de cada um ao todo, uma unidade construída por teias de ligações sociais e que crescem pelo diálogo. A prática da ética Ubuntu implica em acolhimento, em generosidade, em gratidão, em amor, em partilha. A ética do Ubuntu permite criar a capacidade de resiliência e criar condições para a sua afirmação como pessoas. A ética Ubuntu implica na disponibilidade para os outros e gera autoconhecimento. A ética Ubuntu parte do reconhecimento de um em todo. E foi a ética Ubuntu que guiou Nelson Mandela na construção de uma África do Sul que superasse a violência e o ódio gerado pela política de separação racial, o apartheid. Então, Mandela se guiou por essa ética e uniu a nação entre brancos e negros na África do Sul e rompeu, venceu o apartheid. A cultura do Ubuntu é milenar, está enraizada na cultura africana. A ética Ubuntu permite o conhecimento de si e do outro, do pensamento, das ações, das emoções, da razão, através desse reconhecimento das diferenças e das singularidades, assumir outras perspectivas de ação. Portanto, essa é a chave, é a importância do acordo, do compromisso. E é provável que Jesus quis trazer isso na sua mensagem, na oração sacerdotal, para que todos sejam um, ó Pai, como Tu és em mim, sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Esse é o sinal, a unidade, a unicidade, a comunhão, uma só fé, um batismo, só coração, como descreveu Paulo. Então, nós precisamos viver mais e mais o significado dessa expressão africana, Ubuntu. Sou quem sou, porque somos todos nós. Ubuntu é respeito básico pelos outros, porque Deus é três em um, para que todos sejam, ó Pai, como eu sou um em Ti. Somos um em nós, que o mundo creia que nos enviaste. Que nós sejamos construtores de pontes, que nós sejamos canais de bênçãos, de graça, de unidade, que de nossas vidas flua o perdão, a graça, o amor, a restauração. Que nós sejamos mais e mais sociáveis. É hora de deixar a individualidade do outro e se importar com o próximo. Enxergar os invisíveis sociais. Uma igreja cidadã é aquela que enxerga os invisíveis sociais da sua comunidade. É aquele que está próximo. No último domingo, Deus nos deu o privilégio de servir um saboroso café da manhã com Porta das Ovelhas, lá na comunidade Vida, em Pissarreira. De congregar, agregar, unir as pessoas ali à volta da igreja para uma refeição. Porque quando nós queremos ter comunhão uns com os outros, a gente faz uma refeição. Convida para uma refeição, para uma comunhão. É o ágape, é o amor, é a partilha, é a gratidão. Partilhar, amar, levar o evangelho, as boas notícias. E foi um domingo assim, super maravilhoso. Então vamos viver essa experiência de Ubuntu. Sou quem sou, porque somos todos nós. Nesse tempo de pandemia, nós os líderes, precisamos criar uma pandemia do bem. Precisamos criar uma pandemia de amor, porque somente o amor cura e restaura as pessoas. Por isso a gente vai continuar orando nos hospitais. A gente vai continuar levando as doações para aqueles que mais precisam. Nós vamos continuar amando as pessoas e dando o nosso melhor, construindo pontes. Então, vamos orar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Vamos fazer esta oração de unidade. ore comigo agora. Nós vamos fazer essa oração de forma cantada. E eu quero que você ore comigo agora. Ore comigo. De maneira cantada, a oração que Jesus nos ensinou, a oração que liga o céu e a terra, a oração que nos ensina que o Pai é nosso, que o pão é nosso, pão nosso de cada dia, é o pão da partilha, o que o Senhor te confiou. Se você puder partilhar, partilhe sempre.
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre.
Desafiados a viver essa oração, Pai Nosso, João Alexandre, vamos viver essa unidade, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste.
Abençoando você, 92 FM.